amigos do FlatOut, tudo beleza com vocês? Aqui é o Barata e você está na edição 64 do FlatOut Podcast. Tem algumas coisas aí que remetem a esse número, né? Deslocamento em litros do famoso RM392 Apache, 525 cavalos. É um motor que substituiu, né? Acabou substituindo o RM6.1, né? Essa é a versão 6.4. E 1964 para Ford, ou o grupo Ford pelo menos, teve duas coisas muito importantes, né? Foi o lançamento do Mustang, né? Como modelo 65. E essa coisa muito engraçada, eles chamarem o primeiro Mustang de 64,5, né? Acho que é o único ano modelo que eu lembro de ter visto com essa coisa quebrada. Confesso que eu não sei por que que fizeram isso. Por que que faz essa referência 64,5? É a única vez que eu vi isso, mas enfim, é assim que se refere aos primeiros Mustangs de primeira fornada, né? E também é a época do nascimento do GT40, né? A primeira prova foi em maio de 64, nos 1000 km de Nürburgring. Essa primeira versão do GT40 só quebrava, né? Enfim, mas não deixa de ser a primeira página de uma história muito importante do automobilismo. Dessa vez a gente tá aqui em um Power Duo aqui, eu e o Léo Contesini.
E aí, caras, tudo certo?
Mas hoje precisa ausentar aí por razões familiares. Então vamos aqui num dueto aqui. Uhum. E o desafio do Ronco, por sinal, independentemente disso, está comigo essa semana. E a maior dificuldade que eu tenho para esse desafio do Ronco, na verdade, é encontrar uma dica que não entregue demais. Acho que eu vou seguir a sua escola. Eu vou usar uma dica para atrapalhar aqui.
Eu vou ficar quieto.
Ó, então a dica desse desafio do Ronco é o seguinte: é híbrido. Ouçam aí. E lembrando que no fim desse episódio a gente traz a resposta, tem mais uma dica. Eu vou dar uma dica melhor no fim, né? Mas aí você tem que pensar muito rápido, porque é pouco antes de revelar a resposta. Mas se eu desse essa dica agora, vocês iam matar muito fácil, né? O Ronco é muito característico. Essa semana, inclusive, o sonho, acho que um dos maiores sonhos dos fãs de Porsche e de Porscheiros de forma geral se concretizou, né? Que foi não só a chegada finalmente da versão RS do Cayman GT4, como realmente oficializou o negócio que a gente debateu no podcast anterior, que era a coisa se ia ou não ter o motor do GT3 mesmo, né? no Cayman, ou se eles diziam, não, vamos aqui só uma versão, um upgrade do motor do 911, e é mesmo o motor do GT3 que está nesse GT4 RS, né, Léo? Apresenta pra gente aí esse sonho aí que a Porsche apresentou essa semana.
Pois é, a gente falou, foi no passado que a gente falou, Juliano, no último, né? Foi, né?
Não, foi, não, acho foi no que anterior. Tem alguns episódios pra trás.
Foi no final de outubro, foi quando teve o recorde, né? O tempo do Cayman GT4 RS. Que a gente debateu sobre essa capacidade nova dele, né? E se ele ia ter o motor do GT3 RS. Eu sempre fui adepto daquela teoria clarksoniana de que a Porsche segurava, amarrava o Cayman, né? Porque ele supostamente é melhor porque tem um motor central traseiro e toda aquela história. Mas eu passei os últimos dias em cima aí do Porsche GT4 RS, o Cayman GT4 RS, e eu tenho uma nova visão sobre isso e eu vou falar lá mais pra frente. Mas antes eu vou apresentar o carro. Ele foi finalmente, né, revelado na metade dessa semana. A maior surpresa de todas, sem dúvida, foi o fato dele ter um motor 4.0 do GT3. Para quem não sabe, o GT4 básico usa um 4.0 que foi feito pela Porsche GT, pela divisão GT da Porsche, né, que é liderada pelo Andreas Preuninger. E só que ele é um 3.0 do Porsche 911, o motor 3.0 turbo, que foi desturbado, desturbinado, né? Desturbado ficou feio pra cacete.
Sou meio obsceno.
Essas coisas que a gente só percebe depois que fala, né? Na cabeça não soa tão ruim. Foi desturbinado, melhor assim, e teve o deslocamento ampliado para 4 litros. E a Porsche dizia na época que teve que fazer isso porque o 4.0 do GT3 não cabia no cofre central traseiro do do GT4, do Cayman no caso, né? Por causa do sistema de cárter seco. Mas aí eles aparecem agora com um GT4 RS com um motor que não cabia lá dentro. Então, eu fiquei meio intrigado no começo, né? Mas na verdade eles mudaram o formato do reservatório do cárter seco. Para quem não sabe, o cárter seco tem um reservatório externo, geralmente colocado meio acima do bloco, assim, atrás, em alguma posição próxima, que é onde fica todo o óleo, em vez de ficar naquela bandejona do cárter embaixo do motor, né? Então eles modificaram o formato desse reservatório para colocar o motor ali no Cayman GT4 RS. E o motor é exatamente igual, o bloco, os pistões de metal forjado, aço forjado, né? De mais resistência, biela de titânio, o virabrequim exclusivo da linha GT. E as únicas diferenças são, evidentemente, os coletores, né? Admissão e escape, porque a posição do motor é invertida em relação ao 911. Então é por isso que o GT4 RS tem a tomada de ar, a de admissão, no lugar das janelinhas traseiras laterais, né? Aquelas que ficam atrás do lado da porta.
Achei isso fantástico, diga-se de passagem.
Que foi um negócio, tipo... É o tipo de coisa que a gente só via em tuning virtual, então em carro muito hardcore, né? Que nem o Singer, aquele Singer com motor Williams, ele tem uma admissão assim.
Exato.
E o coletor de escape também, né? Que ele é diferente, ele precisa ser um pouco mais longo por causa dele estar mais distante da extremidade, tem o difusor ali diferente no GT4. E essa é a única razão dele não ter a mesma potência do GT3. O GT3 tem 510 cavalos e o GT4 saiu com só, né, em 500.
E que é a potência da geração anterior do GT3.
Isso é a potência do GT3 do 99912, né?
Isso.
E ele também tem outras semelhanças com o GT3, são a asa traseira suspensa, né, com suporte tipo Swan Neck, que deixa a parte de baixo da asa livre. E usa o mesmo câmbio PDK de 7 marchas e os mesmos pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R, que tem gente, teve pessoal me perguntando... No Instagram, ele vem mesmo com um 2R, mas eles são opcionais, né? São os pneus que foram usados na volta recorde de Nürburgring.
Essa letrinha faz uma diferença do cão.
E faz uma baita diferença. De série, ele vem com um Sport Cup 2, sem o R. Eu mesmo me questionei, né? Tipo, pô, se ele tem 1.454 quilos, se não me engano, 1.450 quilos. Ele tem o peso muito próximo do GT3, ele tem a potência muito próxima do GT3, ele tem os mesmos pneus, ele tem o mesmo tipo de asa do GT3. Então, por que que ele ficou 10 segundos mais lento em Nürburgring, né? Se ele supostamente tem uma dinâmica melhor. Acho que a gente pode debater isso aqui também, né, Juliano? Mas os detalhes mesmo, estão numa matéria que inclusive é uma das matérias de destaque de hoje. GT4 RS versus GT3, as semelhanças e as diferenças e por que um é mais rápido que o outro. E acho que por hora é isso. O GT4 também, ele tem esse projeto aerodinâmico dele, fez ele ter 25% mais downforce que o GT4 RS, né? 25% mais downforce que o GT4, e ele reteve a suspensão McPherson na dianteira, multilink na traseira, que são algumas diferenças para o GT3, né? Então eu já estou meio que entregando um pouco do que faz ele ser menos rápido, né, que o GT3. E o que você achou do carro, Juliano, do GT4 RS?
Cara, é um sonho, né? Eu
acho você andou com o GT4, né?
Eu andei no GT4. No Cayman GT4, no dia do lançamento do Porsche 911 GT3, lá também tinha um GT4, né? Então, ali ficou bem claro a diferença de proposta, né? Porque você se dirige sozinho o GT4, ou não RS, né? Falando aqui do GT4, que já está no nosso mercado. É um carro fabuloso, sem dúvida, muito rápido, incrível o carro. Um carro que, inclusive, Eu vou ver se os caras ainda têm frota, porque a gente acabou não fazendo avaliação. É algo que seria muito legal fazer. Pro mundo real, inclusive, eu acho que talvez seja até mais interessante que o RS, por uma questão de carga e suspensão, né? E viabilidade de compra também, né? Porque o GT3 não é um Porsche exatamente que você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas a Porsche meio que já faz um tempo tá agindo que nem a Ferrari, né? No sentido de modelo de produção limitada, GT3, GT3 RS, tem um mailing ali, a lista lá dos favoritos ali, proprietários de longa data, né? E muita gente com dinheiro sequer tem a chance de comprar, entrar numa fila de espera que nunca vai ser atendida. O GT4, ele era a melhor opção, vamos dizer assim, antes, né, dessa chegada do GT4 RS, né? Falando de Cayman sempre, quando é GT4. Uhum. E, caras, assim, andando no GT3, ficou muito clara a diferença absurda em relação ao GT4 não RS, né? Estamos falando do Cayman GT4 e do 211 GT3. O GT3, nessa geração, ele ficou um carro muito mais sério e praticamente gêmeo ao que era o GT3 RS da geração anterior. Tanto que no fim do vídeo que a gente fez, tá no nosso canal de avaliação desse carro, a pergunta que eu faço é: que diabos eles vão ter que fazer no GT3 RS para esse carro realmente se destacar em cima desse GT3? Porque o carro ficou GT3 RS demais, esse GT3, né? Inclusive nessa parte de ser um carro muito cru, muito, muito direto, muito mecânico, muito... muito race car mesmo, assim. E a parte incrível disso é a resposta dianteira, né? Não só a bitola dianteira muito mais larga, que é característica de todos os 911 dessa geração 992, mas também pelo sistema double wishbone, né? Duplo A na suspensão dianteira, pela primeira vez no 911 de rua, né? Que foi adotado nessa geração aí. Então era um carro absurdo, assim. Quando esse carro apontava de dianteira, fazia o GT4 soar algo antigo, assim, porque é uma... E o GT4 era um carro sensacional, mas é que o GT3 ficou no nível, assim, difícil até de pôr em palavras. O carro que apontava demais, assim, um carro que... O 911, de forma geral, você tem que sempre usar um trail brake, né? Você conduz com um pouco de freio na entrada da curva. E às vezes você pode até ser um pouco mais agressivo na entrada de curva, porque ele tem a frente leve, né? Só que esse carro ficou tão bom de dianteira que você tem que tomar muito cuidado com a forma que você aponta, você tem que conduzir ele redondo, porque se você puxar um pouquinho mais, ele já vai querendo atravessar, porque foi tipo um carro de corrida mesmo, a dianteira ganhou uma mordida, né, uma precisão absurda, e a traseira vem acompanhando, né, então é um carro que ficou muito sério. Aí, todo esse devaneio, né, trouxe a divagação sobre o GT3, aí a gente volta agora para o GT4 RS. Por que que isso é um sonho? Pô, não só... Vamos começar pela parte sensorial, né? Então quer dizer que agora a gente tem os 9.000 RPM cantando no Cayman. Então, independentemente de performance, se anda mais ou menos, só essa questão de você ter esse ronco absurdo já apaga o show. Aí você tem essas entradas de ar aí que o Léo comentou aí na apresentação, né? Ali no lugar da paralelo à janela traseira, isso. Lateral traseira. E... eu não lembro de ter visto, não lembro se o GT4 era assim, para ser bem franco, mas o motor tá à vista, a tampa, né? A parte de cima da tampa do motor pelo vidro, eu achei isso fabuloso. Eu não lembro, sim, de ter visto isso no Cayman antes, confesso, mas achei isso muito legal. E a única coisa que me faz pensar é o seguinte: por que a Porsche tá fazendo isso? E aí, quanto mais eu penso, mais triste eu fico. Porque eu acho que eles estão fazendo isso porque a festa tá acabando. Eu acho que talvez essa seja a última geração aspirada, tanto do GT3 quanto do Cayman GT4, enfim que seja. E é o grande finale, provavelmente é o adeus desse motor, né? E desse motor, dessa configuração, né? Feita pro GT3, agora pro GT4 RS. E então eu fico meio entristecido por quanto mais eu penso a respeito disso. E um detalhe importante é: por que esse motor é tão exótico, né? Quando você pega aí o motor, por exemplo, por que não poderia ser uma versão mais preparada do motor do 911 normal, né? Porque, cara, quando a gente tá falando de um motor que gira 9.000 RPM, tudo muda, todas as forças, vibrações, balanceamento,
ângulo de válvula,
a massa de cada componente é muito importante no motor que gira muito. Então, a spec desse motor é absurdamente diferente da spec do motor do GT4 não RS, né? Que é esse motor que o Léo falou aí, que é baseado no 911 normal, só que sem os turbos, né? Então, não se enganem, assim, não é só uma questão de marketing, não é, tem biela de titânio, tem ITB, não. É completamente diferente, esse nível de rotação que esse motor chega exige um motor completamente diferente, o virabrequim completamente diferente, o balanceamento diferente, tudo muito, muito específico, tudo muito leve, né? E esse GT4, eu acho que é o sonho realizável para quem tem dinheiro, né? Porque é o carro que não é uma... Até onde eu sei, corrija se eu estiver errado, ele não é algo tão limitado quanto o GT3 em si. Eu acho que é um modelo de catálogo mais de produção mais regular. Aliás, certamente tem que ser, porque a Porsche não vai querer perder dinheiro com um carro desses, né? Então, isso é uma coisa muito legal, assim, eu não vou dizer que democratiza, porque é um carro de quanto? 130 mil dólares, né?
141 mil dólares, se não me engano.
Lá fora, então lá o carro vai chegar aqui por uma milha e meia para mais.
Você multiplica por 11, 12 é o preço no Brasil, né? Preço em real.
A Porsche geralmente consegue um preço muito bom, eu acho que vai ser menos de uma milha e meia, mas tudo bem, acho que assim, para quem pode pagar, vai ser o carro que... Vai ser o RS que você pode comprar mesmo se ele tem um puto histórico com a marca Porsche, né? E motor central traseiro, a dinâmica desse carro seguramente vai ser melhor que o GT3 em alguns trechos, né? Em alguns momentos ali. E aí tem todo esse debate aí, né? Se eles matam o Cayman, estrangulam o Cayman para não bater o 911. E assim, a gente... Realmente tem algumas coisas de especificação aí que o GT4 RS evidentemente tá mais suave. A aerodinâmica talvez seja a principal, né? Então a diferença é bem grande de downforce gerada entre...
A diferença é muito grande, ela tem... desculpa cortar assim subitamente, Júlio. O Cayman acho que era cento e poucos quilos de downforce o GT4.
GT4 RS ou não?
E o GT4 RS aumentou 25%, então ele, ele mal chega a 200 quilos de downforce. Uhum. E o GT3 são, você lembra de cor?
Acho que são os 300 e muitos quilos.
É isso, 360, se não me engano. Então você tem, tipo, seguramente aí 50% mais, né?
Então aí você já tem uma ideia da diferença. A ideia da diferença de bitola, tem um monte de coisinha assim que no fim... Eu acho que uma preparadora alemã consegue fazer um Cayman GT4 RS tão rápido quanto um GT3 original, né?
Uhum,
mas aí vale lembrar que vai chegar o GT3 RS pra mostrar quem que é o chefe, né? Porque só pelas fotos que a gente vê, a asa traseira... Meu Deus, a Porsche perdeu o juízo de vez com esse GT3 RS. Então esse é um carro que eu anseio muito pra ver, porque realmente vai ser... um embaraço para os concorrentes. Eu sempre digo isso porque a Porsche é a que tem a melhor performance por cavalo. Você pega um carro de 500 cavalos da Porsche, anda tanto ou mais numa pista que uma Ferrari de 700 cavalos. Então é sempre assim. Porque o McLaren de 600 e muitos cavalos. Então sempre tem você pode ter 200 cavalos a menos no Porsche que você ainda está em condição de igualdade num circuito, né? Então pelo menos falando dos RS, dos GT3 da vida, né? Então eu acho isso incrível e essa nova geração do RS, do GT3, vai chegar aí para atropelar tudo. E aí o GT4 RS, ele chega com essa coisa de você poder... Eu acho que é o carro de entusiasta perfeito para quem tem muito dinheiro. Porque é o carro que você realmente vai poder esmirilhar no track day sem medo de ser feliz. E é um carro que a gente sabe que vai entregar confiabilidade, a gente sabe que a dinâmica dele vai ser mais amigável que o 911. Então é uma conjunção de tudo perfeito. E essa é a atitude da Porsche de botar o motor do GT3 num Cayman. É o sonho erótico de todo Porscheiro há muito tempo. Era uma chateação de muita gente há muito tempo. Falei, pô, mas será que eles nunca vão botar? E os caras realizaram esse sonho aí pra nação Porscheira, né? Então, sem comentários, o carro
E se você pensar. Até essa contradição de primeiro dizer que não dava para colocar o motor GT no GT4 e de repente colocar o motor GT no GT4 RS, até se justifica essa contradição, porque tipo, a gente sabe que o GT4 é um carro mais barato, né? Então o investimento de você colocar esse motor, o investimento e o valor pelo qual o carro vai ser vendido compensa, né? O investimento e a alteração no cárter que precisava ser feita para colocar no Cayman.
Então... E se você olhar a diferença, acho que nem é tão absurdamente grande entre o GT3 e o GT4 RS, né? Acho que era $30,000, né? Alguma coisa assim, é. Né? Tudo bem, lá fora é um Mustang, né, de diferença, né? É. Mas ainda assim, né? Não é uma coisa assim absurda, né? É, ou seja, é porque ficou caro o GT4 RS, né?
É, e o Cayman, eu sempre falei, eu acho que eu sou até repetitivo às vezes, o Cayman, ele é um carro mais civilizado, né? Você consegue usar ele mais, que nem você falou, ele é um carro que você consegue usar mais na rua, na estrada, do que o GT3. O GT3, ele tem a suspensão muito hardcore, assim, pra rua. Ele pula no asfalto. Você tem um asfalto que parece liso, o GT3 mostra pra você que você está enganado, que não é tão liso assim. Então, é um carro que equilibra muito bem o caminho até o track day e o uso no track day, né?
Sim. Ah, e eu acho que é isso. O carro, enfim, sem comentários. Acho que a Porsche está de parabéns mais uma vez, né? Os caras estão ganhando horrores de dinheiro. Não aguento mais ficar elogiando os caras. Mas é difícil, né? É difícil a gente achar
difícil,
uma coisa ruim.
É lógico. Chegando finalmente ao que eu tinha falado sobre minha opinião da Porsche estrangular o Cayman. Bom, o Cayman ele foi feito para ser o carro de entrada da Porsche, né? Então nem faz sentido ela equipar um Cayman para ele superar um 911 só porque a gente acha que ele tem potencial, né?
Sim.
Ela mantém ele como carro de entrada em vários aspectos, a suspensão, todos aqueles detalhes que você mencionou ali, que tiram um pouquinho do tempo, né, no GT3, e que não dá para colocar num carro de entrada, porque senão o carro de entrada deixa de ser um carro de entrada. Então, eu acho que essa comparação aí foi um recurso de narrativa que o Jeremy Clarkson usou há 15 anos atrás, mas que não se sustenta, não.
Acho que é isso, né? Acho que não tem nada a dizer, a não ser parabéns, Porsche, mais uma vez aí. E um grande presente para os entusiastas, um aspirado com motor central traseiro. Então, nada
aquele de... motor central traseiro, né?
O motor central traseiro hoje que temos aí, entre os que tem em linha, né?
Uhum.
Agora, indo do universo mais entusiasta do mundo, nem tanto, estou sendo bem generoso, né? Para nada entusiasta, né? Mas falando de mercado, falando de Brasil, a gente não pode deixar de falar sobre o City, ou melhor, agora New City, que é como a Honda chamou aí essa nova geração do Honda City, que acabou de ser apresentado, acabou de ser lançado. Eu tive presente no evento de lançamento. Tem um vídeo completaço no Outline com apresentação técnica bem detalhada, né? E essa aqui é a nossa mesinha de discussão. Agora a gente vai falar sobre esse carro e dar uma pincelada aí nessas características de projeto. E a gente vai debater daqui a pouquinho sobre o que a gente achou desse carro, né? Uma coisa que é importante, cara, quando a gente pensa aí nessa nova geração do Honda City, é que ele chegou com a missão bem complicadinha, que é uma missão não só dupla, é tripla, na verdade. Por quê? O Fit tá saindo de linha. Até o fim do ano já é extraoficial. Antes eu dizia que a Honda não oficializava. Agora a Honda já fala sobre isso, mas a Honda não publicou nada a respeito. Então é extraoficial. O Civic também já se sabe que a produção dele vai acabar no fim desse ano. Mesma coisa. Tudo é extraoficial, mas já se sabe que realmente vai parar. E ele vai chegar importado no segundo semestre do ano que vem, provavelmente. E o City chega com a missão complicada de substituir esses dois carros, o Fit e parte da gama Civic e também o WRV, que lógico morre junto com o Fit, porque é um Fit, um crossfit, literalmente um Fit bombadinho. E é uma missão bem difícil, não só pela predileção do público cativo do Fit, né? Mas também por uma questão de catálogo, né? Especialmente as versões de entrada do Civic, que é o que a Honda pretende cobrir com esse Fit City novo. É um carro maior, é um carro mais sofisticado, o Civic, né? Então é uma missão bem difícil, é muito difícil você conseguir cumprir plenamente essa missão, porque quem está acostumado com o Civic vai perceber a diferença, né? Mas, quando a gente olha para o carro, realmente tem várias evoluções, né? Então, vou dar uma passadinha aqui rápida, de forma geral, mas antes vou começar falando sobre grana, porque é um negócio que chamou muita atenção. O valor do City antigo era de R$ 79.300 a R$ 107.500, preço aqui de São Paulo, ou seja, mais ou menos R$ 80.000 a mais ou menos R$ 108.000. Novos preços começam em R$ 108.300 e vão a R$ 123.100. Ou seja, a Honda posicionou o City como outra categoria. Porque é sempre assim, né? Quando termina uma categoria, começa a faixa de preço do outro. Então, esse City já começa como um carro de outra categoria. E isso
acima,
chama muito...
Acima da concorrência, né?
Acima da concorrência. E, de certa forma, aí, brigando aí com... depende. Os turbinados aí, tá, depende do modelo, tá mais ou menos nessa faixa aí, né? O hatch ele não teve o preço anunciado ainda, porque o hatch, a pré-venda começou em janeiro, tá? Mas só para você saber... O Fit começa em R$ 78.900 e vai até R$ 105.800. Baseado no que a gente está vendo aí, seguramente vai ser R$ 100.000 e casquinha o Fit, até uns R$ 120.000. Então
o
já City, dá para...
O City Hatch, não o Fit.
Exatamente, desculpe, o City Hatch. Por que essa confusão toda? Porque eles são a mesma plataforma, são carros bem diferentes em termos de dimensões. O Fit dessa nova geração que nós não temos aqui é um carro um pouco japonês demais. Ele tem aquela cara mais fofinha, é um carro que tem um design que acho que não iria emplacar aqui no mercado brasileiro. Tem uma sensação bem sólida. E aí o que acontece? Por que a gente está dando tanta certeza assim que o Fit novo não vem? Porque em todos os mercados lá fora, onde você tem o City Hatch ou Hatchback, você não tem o Fit. Então no sudeste da Ásia, por exemplo. Então aqui é a mesma coisa, a gente sabe que agora a gente tem o City Hatch, então Fit, certeza que não vamos ter, tanto que a Honda interrompeu o desenvolvimento do Fit dessa nova geração, então isso só confirma ainda mais o que eu estava falando, né? A questão de preço é a questão que não é só a Honda gananciosa e não sei o que, a Honda realmente reposicionou, porque o sedã agora não tem mais versão de entrada, não tem versão PCD, personal, não tem versão manual, não tem nada, já começa na EX. EX é XL e Touring, e o hatch é XL e Touring, então tá gourmet ali o catálogo, tá ali só realmente da intermediária para cima. Então, quando a gente olha esses preços, né, e compara com o City antigo, tem isso em mente também. As versões desse novo City já começam já mais sofisticadas, então além do sal a mais que a Honda pôs, ele já começa uma versão mais cara de qualquer forma, então não é tanta sacanagem assim, né? Duas coisas importantes quando a gente tá falando desse carro aí. Motor, pessoal, a Honda se referencia a esse novo motor aí com um motor totalmente novo, o que é verdade, mas eu vi a Honda também falando em família nova, o que não é verdade. Esse motor ainda é da família L15, o que não é uma crítica, muito pelo contrário, é um baita elogio, porque é um motor fabuloso até hoje mesmo, com mais de 10 anos de história. L15 é a mesma família do motor do Fit, tá? O motor antigo do Fit. Qual que é a grande diferença? Esse motor que chegou agora no New City é a versão que chegou na geração 3 do Fit lá fora. O que, que tem de diferente? Ele não tem um comando simples, ele tem um comando duplo, variável e o principal, a injeção direta. Então, basicamente o cabeçote, que para o motor aspirado é tudo, né? É completamente diferente. E aí com isso, de fato, o bloco muda, pistão muda, enfim, muda um monte de coisa ali dentro, né? Então acho que não sobrou nenhum componente aí, talvez uma bomba d'água, acessórios, juntas, nem juntas na parte de cabeçote, vai ser diferente por causa do desenho do cabeçote. Então é um motor totalmente novo mesmo, e é um motor que quando você olha os dados, não é tão diferente assim, é 10 cavalos a mais, 126 cavalos, 6.200 RPM, 15,5 GFM, adição incrível de 0,2 GFM de torque. Nossa, então não serviu para nada isso. Não, serviu para muito, porque a gente está falando de um ganho de eficácia de consumo muito grande.
A Honda direta é sempre brutal a diferença, né?
Então a gente está falando de 14 km por litro de gasolina, consumo médio. Consumo médio de gasolina no City Sedan. 14 km por litro. Então basicamente volta aqueles tempos gloriosos da Honda, lá por 2000 e poucos, quando eles tinham uns carros com consumo que ninguém tinha no mercado. Então é disparado o melhor consumo aí dentre os seus rivais, incluindo os motores downsized. O que abre até uma discussão que a gente vai falar daqui a pouquinho, conversar daqui a pouquinho, em relação às coisas de turbo versus aspirado nos carros atuais, né? Mas só seguindo aqui. Esse carro tem uma plataforma nova, tá? A Honda é sempre muito... ela segura as informações pra caramba a respeito de plataforma, né? Mas a gente sabe que ela tem um ganho de rigidez da torção de 20%. A gente sabe que a seção das colunas também ganhou um projeto novo, uma filosofia construtiva nova. Então elas estão menores, apesar de mais resistentes. O carro em si tem muito mais material fonoabsorvente, né? E perdeu quase nada na carroceria, 4,3 kg, mas a massa final no fim vai ser maior por causa dos acessórios e equipamentos adicionais, né? Segue com tambor atrás e eixo de torção atrás, né? Com o sistema de suspensão, então isso só endossa a questão de ser um veículo que não está no mesmo jogo do Civic, né? E é um carro que tem basicamente o mesmo entre-eixos do City antigo, né? Ele perdeu inclusive 11 mm, caiu de 2,60 m para 2,59 m. Mas eles rearranjaram ali o interior, espessura de banco, posição de banco, então o carro ganhou um pouquinho de espaço. É um entre-eixos menor que o do Virtus, né? O Virtus tem 7 cm a mais de entre-eixos. E o Yaris, inclusive, também tem um pouquinho a menos, na verdade, o Yaris. E quando a gente olha para o Civic tem 11 cm de entre-eixos a mais, então é uma diferença bem incontestável, né? Agora é um carro que ganhou, na versão sedã, ganhou aí um porta-malas menor do que o City antigo, apesar de ter ficado maior. Então, em termos de packaging, a gente perdeu 17 litros, tá? 536 litros antigo, 519 o novo, né? Que é um baita porta-malas.
É uma marca boa, eu ia falar isso. Acima de 500, qualquer coisa acima de 500 é bom pra caramba.
É um sarcófago, né? 519 é um empate técnico com Virtus. É um empate técnico com Civic, que é 525, e é bem mais que os 473 litros do Yaris Sedan. Mas o que me chama a atenção é que o carro ele ganhou 9 centímetros a mais de comprimento e perdeu o porta-malas. O packaging dessa nova geração do New City é meio estranho.
A prova
definitiva disso está no hatchback, que, olha, Honda, vocês me desculpem aí, tem vários amigos aí, mas, gente, o packaging desse carro é meio vergonhoso. A gente tá falando de um carro de 4,34 m, tô falando do hatchback agora, tá? 4,34 m, 25 centímetros maior do
enorme.
Que o Fit. O porta-malas perdeu 100 litros em relação ao Fit. Como é que pode isso? De 363 litros caiu para 268 litros. É inadmissível, 268 litros é um micro porta-malas, é o porta-malas de um hatch de entrada.
Quanto ele tem de comprimento?
4,34.
Isso é maior que um Golf de sétima geração.
Só cara, isso aí é quase o tamanho. É quase o tamanho do Yaris Sedan. É assim, 30 centímetros, 29, vai, mais longo do que o Polo, né? E tudo bem, ele tem o maior entre-eixos entre os rivais, mas olha como a diferença diminui. Ele tem 2,59 de entre-eixos, né? É 3 centímetros a mais que o Polo, 6 a mais que o Fit e 4 a mais que o Yaris. Mas quando você pega o comprimento do carro, é tipo 20, 29, 25 centímetros a mais. Então,
ele é do tamanho de um HRV.
O carro ficou grande. E onde que tá esse comprimento todo? Nos balanços, especialmente no dianteiro. Então foi um carro meio cabeçudo, né? Então,
que raspa nas rampas, né?
Tem uma possibilidade ainda que é bem curvo assim o balanço, no sentido de que os cantos estão bem recolhidos, né? Mas o meio da frente tá muito lá na frente, né? Mas é um carro que vai raspar se o cara não tomar o devido cuidado, né? Então eu fiquei um pouco chateado com isso. E com a altura do teto, que embora tenha ficado arrojado o design, né, ficou mais assentadinho, é menor a altura de teto para o passageiro de trás do que o Fit, né? Então eu fiquei com a sensação que o Fit resolve a equação de forma mais inteligente. Isso me deixou um pouco chateado aí com o hatchback do City. E aí fica a grande pergunta aí, né, Léo? Que é a seguinte. A Honda tá trazendo um carro de um segmento que tá morrendo, né? Que é o dos hatches, né? Os hatches, vou chamar de médio, vai, apesar do tamanho grande,
né?
Exatamente, então é uma das poucas marcas aí que tá apostando nisso, né? Nessa categoria. Talvez até por uma falta de opção, porque o novo Fit, com essa coisa aí de chamar de monovolume, mas enfim, um hatch aí mais altinho de teto. Ele resolveu essa questão de forma mais inteligente, só que essa nova geração ficou com um design um pouco japonês demais, né? E aí acho que esse carro meio sem opção, né? Não sei. O que você achou desse carro aí, Léo?
Eu fiquei um pouco confuso também quando eu vi essas medidas que você tá falando aí. Por exemplo, eu não conseguia compreender como é que um carro tão grande, com um entre-eixo tão grande, perdeu o porta-mala, tipo, 268 litros, né? Se não me engano. É muito pequeno. Isso é porta, se eu não me engano, 268 litros é porta-mala dos modelos mais compactos, que nem o HB20, era do Fiesta, né? Não de um carro que se propõe a ser um substituto intermediário aí de hatch médio compacto e médio, né? Então realmente achei esquisito. O visual do carro achei legal. Gostei muito da solução de motor, porque a gente não está muito acostumado a ver motor aspirado com injeção direta no Brasil, né? Eu acho que a gente teve no Brasil os motores FSI da Audi e da Volkswagen, que não eram turbo, eram aspirados com injeção direta. E agora esse do City, né?
Tem um que é muito importante, que até já trazendo essa discussão dos aspirados de turbo, o Dynamic Force do Corolla.
Ah, é
177
verdade.
Cavalos, Corolla verdade. E Corolla Cross.
E teve o Focus também, o Direct. Como é que chamava? Aquele Duratec 2.0 Flex de 178 cavalos. Mas foram motores que não tiveram grande sucesso comercial, assim, né?
Tirando do Corolla, esse recente.
Tirando do Corolla, lógico. E aí, o turbo chama mais atenção até. Mas eu gostei muito da solução, porque 126 cavalos, tipo, parece só 126 cavalos, né? Mas, você tem uma ideia, essa era a potência do Civic 1.7, lá no começo da década de 2000, né? Dos anos 2000. Quando saiu o motor 1.7, ele tinha 120 e pouquinhos cavalos e tinha uma versão com 130 e pouco. E agora a gente está falando de um motor 1.5 que faz 14 km por litro em média. Tipo, porra, eu quero esse carro, entendeu?
Nesse sentido ele impressiona. Até pelo tamanho dele, né?
E o
CVT, aliás, o câmbio eu não esqueci de falar, né? O CVT é a única transmissão desse City, New City. E agora tem marcha simulada, 7 marchas simuladas.
Você dirigiu ele, né?
Dirigi.
Ele é o mesmo, é semelhante ao do Civic?
Olha, a pegada lembra bastante, assim, de câmbio. Mas teria de andar um depois do outro pra dizer, né? Mas uma coisa interessante que não deu pra avaliar ali, porque era na pista de teste da Honda, um quadrado de asfalto bem limitado, é uma função de descida. Porque isso realmente era uma coisa que incomodava um pouco no Fit. O carro ficava solto um pouco demais, às vezes.
É verdade.
Então agora, você tá numa descida, o acelerômetro detecta que o carro tá numa descida, detecta que a rotação tá subindo, ele começa a dar carga ali no CVT, né? Ele começa a forçar o câmbio para atuar o freio motor. Isso eu achei bem legal, achei bem interessante.
Também achei bem interessante quando eu vi. Ele. Você até não superaquece o freio na descida, né? Não corre o risco de fazer isso, que acontece muito com carro automático.
Aí o disclaimer é se o CVT não vai superaquecer, que o CVT tem essa questão, né? Mas eu acho que não, a Honda dificilmente erra a mão nessas coisas, mas é que o CVT, por natureza, ele gera muito calor, né?
Ele tem esse modo de declive aí, e ele também tem um modo esportivo, né? Com rotação fixada, né? De.
Ele assume, ele emula ali 7 marchas, né? Eu acho que assim, o carro eu achei bem legal, mas...
Eu achei ele caro, cara.
Isso que é fogo.
Eu achei que a Honda foi um pouco pretensiosa nisso aí, tipo, beleza, vai substituir, eles estão substituindo, na prática, estão substituindo o Civic, né? A gente sabe, igual o Virtus, a Volkswagen, é a mesma estratégia que a Volkswagen com o Virtus, ela trouxe o Virtus para pegar também um pouco do Jetta antigo e jogar o Jetta mais para cima, que talvez seja uma necessidade por causa da nossa característica econômica, né, do Brasil. Mas...
E essa questão de ausência de microchips e afins, né? Também.
Tudo isso, mas eu achei muito... É um pouco caro, mas no geral, o conjunto, a lista de equipamentos de série, achei muito boa em todos os modelos. A versão EX do City Sedan talvez deve ser um pouco melhor, mas todas as outras achei um pacote bem, bem interessante. Tem tudo que, tudo que o cliente médio quer num carro desse, né?
Sim.
A conectividade, tem as conveniências, aquele pacote de assistências, é um negócio bem legal que tem no Touring, né?
Sim.
Então... É, achei legal. Eu preferi o Fit. Claro, o Fit teve esse problema de ser, de virar japonês demais. O Fit, ele foi um... O Fit foi um grande... O Fit foi um hit, né? Ficou uma rima, né? O Fit foi um hit não por acaso, né, cara? Ele era um dos poucos carros... Era um carro que justificava a fama, né? Aquele sistema de banco traseiro, que era de série em todos eles, e que agora, se eu não me engano, ele é...
Tá no hatch.
Tá no hatch em todas as versões ou só em uma
delas? Sim, todas as versões. Até porque já começa na XL, né? O hatch é só XL.
É verdade. É, aquele sistema de banco do Fit foi um negócio que eu achei revolucionário, né? Porque você consegue levar uma televisão no banco traseiro, uma TV grande, né, no banco traseiro. Coisa que você não consegue em nenhum outro carro. E sem rebater banco, aquela chateação de deixar a porta-mala aberta e tal. E eu gostava do Fit, meu pai teve as duas primeiras gerações, um carro que me impressionava pela economia, mas eu acho que também que esse City Hatch, ele também está mais adequado à proposta do mercado atual, que você tem Argo e Cronos, tem Onix e Onix Plus, Polo e Virtus, né? Você tem sempre o Hatch e o Sedan bem, bem claramente derivados um do outro. E na Honda não acontecia isso com o Fit e com o City. Eles pareciam dois carros diferentes, né? Era difícil enxergar. Apesar da semelhança, era difícil enxergar o City como o sedã do Fit, né?
É, agora você matou a pau. A grande questão é essa precificação do New City. Eu sinto que é fogo, porque putz, dólar, tudo mais, custos, né, de fabricação... Sim. Escassez, né, de produção, você não consegue produzir muito, mas você tem os mesmos custos, os mesmos funcionários, mesmo custo de planta.
É um momento então, meio ingrato, né?
É um momento ingrato, inclusive, para os fabricantes que estão ganhando uma dinheirama também, vamos lá dizer, né? Agora, pensando, olhando assim na perspectiva macro, é sacanagem, né? Puta, o Civic tá saindo de cena, o City tá entrando no preço dele com os dois pés na sola, né? As duas solas no peito. E é complicado mesmo, né? Pô, o Civic é um carro claramente superior em tudo, né? Em dimensões, em dinâmica, em suspensão, em acabamento. Então, eu não sei se um ex-dono de Civic iria para um City, não. Eu tenho essa séria dúvida.
Que é uma situação parecida com o CRV e o HRV, né? O CRV ele subiu um andar e o HRV entrou no lugar dele. Mas eu também não sei quanta gente saiu do CRV e foi para o HRV.
É.
Então, eu também, da mesma forma, não sei se tanta gente iria do Civic para o City Sedan.
Agora, uma coisa é fato. O brasileiro tem um comportamento muito específico com os carros das marcas japonesas. Uhum. É um exemplo clássico aí, é o Corolla Cross, que é um veículo claramente inferior ao Corolla, né? Eles compartilham o nome, mas é um veículo muito mais simples, suspensão de eixo de torção, mais modesto em N características, e é um carro que está arrebentando de vender.
Muito.
Então a gente pode virar e falar, o New City está caro, gente. Pô, talvez não valha a pena, mas em nome de pós-venda, de confiabilidade, em nome de tudo isso aí, o pessoal abraça, então tem, vamos ver.
A Honda tem um valor, Juliano, que eu percebo e que é uma coisa que já me fez cogitar muito escolher um carro deles, que é essa questão da eficiência do motor.
Sim.
O motor, ele tem um desempenho bom em alta rotação, né? E ele ser muito econômico. Eu nunca tinha visto, quando eu dirigi o Fit do meu pai pela primeira vez, 1.5 manual de primeira geração. Quem dirigiu esse carro vai sacar o que eu estou falando. Se está 110, 120 por hora em quinta marcha, ele está quase 4.000 RPM. Eu pensei, meu Deus, mas isso aqui vai enxugar o tanque, né? E o carro fazendo lá 15 por litro, entendeu? 14 por litro na estrada. Tipo, é um negócio que eu nunca tinha visto. Um motor girar tanto bebendo tão pouco. Então, essa é uma qualidade que eu sempre enxerguei nos Honda enxerguei de fora e testemunhei dirigindo esses carros, né? Eu viajei com Honda e com Civic de várias gerações. E é uma coisa que me atrai nesses carros da Honda, são a tecnologia de motor, né?
Tem uma coisa que me deixa... E aí, trazendo já para a discussão que a gente faz derivado aí dessa pauta, que é essa questão do motor turbo contra o aspirado, né? Porque a gente pensando conceitualmente, é óbvio que a vantagem está no turbo, né? Ele aproveita uma energia que está sendo desperdiçada no sistema de escape.
Isso.
Né? Ele evidentemente é mais eficaz, evidentemente tem mais torque, né? Etc, etc, etc. Tudo isso, né? Beleza. Só que em mundo real algumas coisas acontecem. Eu preciso ser muito cuidadoso aqui no que eu vou dizer, porque todo mundo sabe que no mundo dos motores preparados, eu sou um grande fã dos motores aspirados pela questão de experiência, questão de pista, né? A questão de você ter um pedal que responde imediatamente ao que você está fazendo, né? Você ter essa franqueza de comunicação, um ronco intenso. Mas desliga esse botão por um momento, porque não é o Juliano entusiasta que está falando, agora estou falando de forma mais racional. A grande verdade é que a indústria descobriu, na prática, que o downsizing tem seus limites. E esses limites aparecem especialmente quando os carros são mais pesados. Isso é uma coisa. Então a gente vê, por exemplo, carros como o T-Cross, o Taos em especial, esse novo... O CRV, como se diz, o Commander da Jeep, ou mesmo o Compass com motor novo, né?
O Volvo XC90, você falou.
Ó, todos esses carros, a hora que você pisa fundo, você vai andar pra caramba. Isso é um fato. Enche ali a pressão do turbo e o bicho acelera. Só que andando devagarinho, carga parcial, trânsito, subida ali que você não tá morrendo de pressa, tá dando meio pedal, esses caras sofrem muito. Porque por mais eficazes que sejam as turbinas, você não consegue chegar ali no pico da eficácia do motor nessa situação. Então são carros que você anda com pedal pesado. E não só você tem essa sensação de letargia, né, dessa força com delay, mas o consumo sofre muito porque o motor trabalha em grande parte na fase aspirada ou fora da sua faixa ideal de eficácia de fluxo.
Com o turbo cheio sempre, né?
Exato. Então,
marcha baixa e giro alto.
E fora que assim, os dutos de cabeçote, todo motor, taxa de compressão, tudo tem que ser dimensionado para uma determinada rotação ali para funcionar bem, né? Então nessas faixas muito baixas, cara, o negócio sofre. Ah, Juliano, mas a 1500 RPM o carro tem 100% do torque. Isso na bancada. Porque quando você está trabalhando com carga parcial de pedal, na subida, câmbio está na rotação errada, mundo real, gente, não é bem
não
assim.
Não funciona assim.
Então, e você vai perceber isso especialmente em carros pesados. Um exemplo que eu acho fantástico, por exemplo, é o TSI. Para mim, é um dos meus carros favoritos, que infelizmente morreu. Mas é um carro que realmente ali é... E o aspirado também, aliás, vai muito bem no Up, né? Mas o turbinho é bem legal e ali realmente você sente muito pouco desse comportamento, né? Você deixa o carro é leve. E então, pessoal, a grande verdade é que tem esse dilema aí, essa sujeirinha varrida para baixo do tapete, que é muito difícil a gente debater justamente porque é fácil, mesmo um engenheiro, a marca, bater no peito e dizer: não, mas nosso torque está a 1500 RPM, a 1600 RPM, a 1450 RPM. Mas é aquela situação de carga plena, teste de bancada, né? Então, como é que você vai explicar para o público que, putz, mas você andando no mundo real, casquinha de pedal, você não vai ter esse torque, o motor vai estar trabalhando fora daquela zona ideal? É bem difícil. E outra coisa que atrapalha um pouco a vida dos turbos, muito, aliás, é a vida de seminovo. Porque eu tenho medo de comprar um carro turbo usado. Vários motivos. O principal é a questão de manutenção, porque um motor turbo ele trabalha muito mais quente. Ele tem uma dependência muito maior de um óleo bom, de um óleo novo, né? E se você não está usando um óleo bom, um óleo novo, trocado frequentemente, assiduamente aí, você simplesmente vai ferrar a turbina, dentre outros componentes. Principalmente a turbina, que é algo absurdamente caro de se trocar. Todo mundo sabe aí como é que tá o mercado de usados aí desses carros, né? Então, isso me preocupa um bocadinho, vamos dizer assim, né? A dependência que o motor downsize tem em relação a um bom dono. E a gente sabe que a massa do público não é exatamente os caras que cuidam tão bem do carro assim, né? E essas são as principais questões aí que me... preocupa. Aí quando a gente volta para esses caras aí, Fit, que a gente tá falando, New City, Corolla com motor aspirado, eu fico mais tranquilo de pegar esses carros de segunda mão ou, mais ainda, de ter esse carro por muitos anos.
Sim. Sim, não, sem dúvida. E é o que eu falei para você. Aí você vê assim, às vezes a gente tem um comentário que eu ia fazer antes e trouxe para agora, né? O Onix, por exemplo, ele tem um motor turbo com injeção indireta, né? Que é não é, ele é eficiente na entrega de potência, mas não tanto no consumo.
É o contrário, a indireta é boa, para consumo e para potência não é tão bom.
Isso. E aí eu acho que é uma questão muito de, sei lá, entra uma questão muito de marketing, né? De se eu colocar um turbo com injeção indireta, aí, puta, mas eficiência, qual é?
Não, o carro fica gostoso de andar, mas realmente tem... e todos os riscos que a gente descobriu, essa coisa de LSPI, essa pré-ignição que assolou aí esses motores da Chevrolet, né? Mas a grande questão filosófica é a seguinte, ó. Ah, mas o turbo é muito mais eficaz. Lembra que eu falei sobre a questão de massa e tudo mais? Olha só isso aqui. Consumo médio, Corolla Cross versus Taos, ou seja, 2.0 aspirado contra 1.4 turbo, TSI. O Taos, ele faz o consumo médio de cidade de estrada de 8 km por litro com etanol. Corolla Cross, 8,5. Com gasolina, o Taos faz 11,35 consumo médio. E o Corolla Cross está lambendo os 12 km por litro. Ah, mas o desempenho, 9,3 segundos o Taos e 9,8 no 0 a 100 Corolla Cross. Praticamente, vamos considerar um empate técnico esse meio segundo aí.
Então, tempo de reação, né?
O Corolla Cross, no fim, tem um conjunto mais eficaz, assim. Convivam com isso, assim. O aspirado, ele tem ainda muito sangue para dar, mas existe uma questão que é fogo, gente. Não tem muito o que fazer. Existe pressão de marketing, existe uma pressão nas próprias fabricantes, né, em relação à eficácia energética, mesmo que isso seja um pouco mais de discurso, né? Um exemplo é start-stop, né? Start-stop é aquela coisa que de frente para o palco a indústria vai defender uma coisa e no coquetel os caras vão dizer outra coisa, né? Então, assim, todo mundo fala, na boa.
No dia a dia, todos eles apertam aquele botãozinho do A, né?
Exatamente, todo mundo desliga. real do start-stop é que você tem um ganho que é praticamente irrisório. Tá todo mundo fazendo start-stop só para ganhar a notinha, só para ganhar a estrelinha na testa. É literalmente isso. Não tô com teoria conspiratória aqui, não, gente. É literalmente
fachada, né?
Literalmente é isso que todo engenheiro que trabalha com powertrain diz, e não diz isso on the record, evidentemente. E por que esse motor, por exemplo, desse Corolla Cross é tão bom assim? Cara, tem muita tecnologia ali, né? Não é só o aspirado é bom e o turbo é ruim, não. Os motores turbo, aliás, estão fantásticos. O que significa que para você fazer um aspirado que possa peitar isso, você tem que investir mais ainda, né? Então, por exemplo, esse Dynamic Force aí da Toyota tem um sistema duplo de injeção. Então tem indireta e direta também, que nem os Audi TFSI. Tratamento de redução de atrito é absurdo também, é muita coisa ali. Tem atuador elétrico na admissão, no comando de admissão, ele é duplamente variável o comando, e ele trabalha parcialmente com o ciclo Atkinson também.
Né? Ele tem essa variação, essa mudança do ciclo, ele tem capacidade de injeção estratificada, né? Ele pode trabalhar por ter injeção direta. Ele pode trabalhar com uma mistura mais pobre, né?
Exato. Também.
Ele consegue comprimir mais até injetar no final injetar o combustível no final já para ter menos consumo, né? Para diminuir o consumo.
E tem o controle de cabeça de pistão, de temperatura. E 177 cavalos, então é 6.600 RPM, ele deve cortar uns 7.000. Então, motor, além de tudo, muito musical, que tem um ronco gostoso. Mas, tirando esse lado entusiasta aí desse fim dessa fala, você ainda tem muitas possibilidades para o motor aspirado. Pessoal, vamos desligar aqui o modo lavagem cerebral. Tipo, não, turbo é mais eficaz. Estou olhando dados, estou olhando a prática, estou olhando o que está acontecendo no mundo de verdade.
E também teve recentemente essa descoberta de que o downsize, né, recentemente não, já tem alguns anos, mas parece que a próxima geração de motores downsize, eles não vão ser tão downsized assim, né? Porque a indústria descobriu aí com o passar do tempo, com o mundo real, que quando você diminui muito o deslocamento, você tem acaba tendo maior número de um maior nível de emissões por causa do que você estava falando antes, Juliano. Então, sobre carga parcial, esse tipo de coisa, né?
É
por essa razão que a Volkswagen deixou de usar 1.4 na Europa para usar 1.5, né?
Sim.
Porque 1.5 consegue uma marca melhor nas emissões, porque eles têm as leis mais restritas lá.
E tem uma coisa que surgiu, que é uma consequência direta desses downsides exageradamente pequenos, que é o tal do LSPI, que é esse fenômeno de pré-ignição com baixa rotação e alta carga, né? Que é o que assolou o motor do Onix, que por uma série de motivos, né? Você tem um cilindro que é muito pequeno em diâmetro, né? Então você tem um pistão que é muito pequeno, acumula muita temperatura, é um motor que tem um curso muito longo também, né? Então toda essa questão de troca de calor fica mais dificultosa. Isso. E a ponto de a indústria pedir, pelo amor de Deus, para as desenvolvedoras, as empresas que desenvolvem lubrificantes, para resolver essa questão. Então, não só essa questão aí que você falou, ainda tem uma questão de quebra de motor, esses motores pequenos downsized, que realmente eles trabalham muito no limite ali, né? Em termos térmicos, né? Então, fica bem difícil, assim. Então, tudo que a gente está falando aqui, na verdade, é uma discussão madura, né? A gente não é falando, estamos condenando motor turbinado, porcaria nenhuma.
Eu até vou fazer um comparativo depois para exemplificar algumas coisas. Pode continuar.
Não, é só que você diz isso. Então a gente não está aqui na defesa do motor aspirado como a solução, mas o fato é que eles têm ainda muito, muito suco para dar. O exemplo do Corolla Cross está aí, o exemplo desse motor do New City está aí, né? Dando trabalho e fazendo aí os motores downsize de 1.0, 1.4, 1.5 passar vergonha aí. Então isso é uma coisa interessante aí, que é para você tomar nota aí, de que, por incrível que parível, os aspirados ainda tem samba para tocar. Mas o que era que você...
Não, eu ia fazer o que eu ia comparar não era bem um aspirado com um turbo, mas era um exemplo de como, do que você estava falando antes sobre o turbo com carros pesados, né? A Honda, por exemplo, não sei se já trouxe para o podcast isso, não quero ser repetitivo. A gente tem até uma matéria sobre isso, sobre o CR-V, que usa um motor 1.5 turbo e é um carro pesado, e o Range Rover Velar, que é um carro pesado e usa um 2.0 turbo, né? E o nível de consumo que eu consegui com os carros foi muito menor, o consumo foi menor, ou seja, eu gastei menos combustível com o Range Rover Velar, que usa o motor 2.0. Porque ele é um motor mais eficiente, por ele ter um deslocamento maior, a fase aspirada dele é mais eficiente, né?
Sim.
Então, também vai ao encontro daquilo que eu falei sobre as fabricantes descobrirem que o downsizing não é tão eficiente quando motores muito pequenos, como 1.0, 1.2, 1.3, até 1.4, né, em alguns casos, e 1.5, não é a solução ideal. O turbo ele não é exatamente um negócio mágico, né, que nem a gente brinca.
E às vezes você precisa de um deslocamento maior com um turbo, faz mais sentido. Só que aí o carro também fica performance demais para alguns, para alguns casos, né? Mas de fato acaba...
Aí você pega um motor pequeno, o turbo tá sempre cheio também, né? Enfim, dependendo da situação. Aí você... Eu acho assim, e fora que esses turbos novos, eu acho que tem pouca gente que consegue distinguir exatamente o que está acontecendo no carro, né? O que você está sentindo, se você está sentindo o torque do carro, se você está sentindo um câmbio muito curto, se você está sentindo um turbo pequeno, se você está sentindo o que está fazendo, o que está te causando aquela sensação.
Até pela inteligência dos câmbios hoje, né? Eles estão cada vez mais preditivos, né?
E aí você tem essa sensação de que todo carro é super forte, né? E você tem um comportamento meio que o Mal sempre fala, que é um comportamento de carro diesel nesses motores turbo, né? Você tem muito torque em baixa rotação, você quase não reduz marcha, você pode usar, afundar o pé, isso, claro, nos carros mais leves ou então com um motor adequado ao peso deles, né? Então, eu acho que perde um pouco da graça também, porque o carro, o sensorial, e aí voltando a parte do ligando o modo entusiasta de novo, o sensorial não é só colar no banco e andar muito e ultrapassar todo mundo e esse tipo de arrancar na frente, esse tipo de coisa. Acho que envolve outras coisas também, né? Um turbo clássico, por exemplo, que o pessoal chegava a falar que o turbo ligava, né? Você lembra? O turbo liga 4.000 RPM.
Sim.
Então, eu acho que os motores turbo novos, eles têm acho que a gente gosta deles por causa de uma coisa, mas essa coisa não é necessariamente divertida ou interessante.
Todos eles têm essa mesma característica de matar e morrer cedo, né?
Isso.
Exceto 911, BMW M3, esses aí conseguiram resolver bem essa questão de ter um motor que gira e que tem bastante torque embaixo e tudo mais. Mesmo assim, o ronco fica um pouco abafado, né? Mas a gente já tá entrando num papo mais entusiasta, né? Eu acho que pode ser...
Eu consegui desvirtuar o negócio.
Eu acho que pode até ser um assunto para uma próxima discussão aí, para um próximo podcast, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui agora para... Estamos com uma hora de podcast. Vamos para a Rádio Flatout, dessa vez aqui só nós dois aqui. E a música que eu trouxe hoje, uma sugestão para mim, é a música oficial do build de um carro. Porque não só porque ela marcou uma cena muito importante em toda a saga do Velozes e Furiosos, mas porque literalmente por esse mesmo motivo, se você vê um monte de peça nova de performance junto, é impossível você não lembrar dessa música, que é Life in a Game, do Ja Rule, o Jeffrey Atkins, o nome real dele, né? Que é essa música dele, que usa um sample, né, de uma música do Depeche Mode, Strange Love. E é uma coisa interessante, né? Vai lembrar sempre que o Ja Rule é o Edwin, famoso Mônica, que perde aquela primeira corrida lá com... É um RX-7 o carro dele?
Eu não lembro.
Não, é um nossa, Integra. Gente, é um Integra. Confundi os carros vermelhos. É um Integra vermelhinho, com as faixas amarelas do lado. E é interessante, cara. Outro dia eu tava vendo uma cena desse filme aí, tava meio correndo, não consegui assistir inteiro. Mas ele resgata uma época legal, assim, da cena de preparação, de personalização, no sentido de que a gente perdeu essa organicidade, né? O filme de 2001 retrata uma realidade que já morreu, já não existe mais. Hoje é tudo muito Instagram, tudo muito virtual, tudo muito...
É nostálgico, né?
Tudo é manco, é nostálgico. Velozes e Furiosos 1, ele retrata uma época que já morreu, não existe mais. Então é bem legal assistir o filme hoje por causa disso. Ele retrata como já foi a cena dos entusiastas. E pra ser bem franco, era bem mais legal. Hoje você tem muito mais potência. Hoje essa era do stage, né? Da preparação digital, da preparação por remap. E mesmo quando a gente entra nos carros antigos, preparados, hoje a gente tem um excesso de recursos, né? Lógico, para quem pode pagar por eles, né? Então hoje, basicamente, qualquer um consegue ter um carro capa de revista em termos de potência, em termos de performance e tal. E a gente era mais feliz com menos antigamente. Isso pode ser até um papo para uma outra gravação, outro podcast, mas enfim. Mas divagações à parte, essa é a minha sugestão de hoje aí. Life in the Game, do Ja Rule. E aí, Léo, qual que é a sua?
Mônica. A minha música é... Não tem nada a ver com carro, né, como a sua. E, quer dizer, quase não tem nada a ver. Porque é uma música da segunda banda do Noel Gallagher, depois que ele saiu do Oasis, que eles terminaram o Oasis. Ele criou uma banda chamada Noel Gallagher's High Flying Birds. E o disco de estreia dessa banda aí tem na capa um posto de gasolina muito famoso de Beverly Hills, que também é um posto que aparece numa matéria nossa sobre os postos estilosos, e no clipe de outra música que eu já sugeri aqui, que é do The Kills, Heart of a Dog. Mas a música que eu vou sugerir é If I Had a Gun, que é desse primeiro disco. Agora não lembro se é do primeiro ou do segundo. Putz, acho que eu tenho quase certeza que é o primeiro. E ele faz parte de uma trilogia de videoclipes. São três músicas que mostram. Vira um curta-metragem de três capítulos. E cada capítulo é uma música. E If I Had a Gun é a cena do casamento, que o cara aparece de cavalo pra pegar a noiva, pra roubar a noiva do casamento dela. E é uma música que eu curto muito porque ela me lembra a melhor época do Oasis, que foi. O Oasis foi uma das bandas, né, que eu conheci quando apareceu. Então é uma banda bem, bem do meu tempo, assim, né? Eu tô falando que nem velho já. Mas é uma banda bem dos anos 90, comecinho dos anos 2000, a banda que evoluiu comigo, né? Então eu gosto dessa música por causa disso. E eu também acho que ela é uma puta trilha sonora pra você ouvir, né, pegando a estrada aí, né, de boa, tranquilo. No Gallagher High Flying Bird, If I Had a Gun.
Agora vamos pro desafio do ronco. Vocês vão ouvir mais uma vez o ronco aí.
Antes você vai dar uma dica infame?
Então, a dica infame eu já dei, que é híbrido, né? A segunda dica, apesar de parecer estranha, ela vai entregar muito, porque o ronco vocês já ouviram, então tem gente que já tá desconfiado do que é. A segunda dica é que seus fãs são chatos pra caralho. Agora, escutem aí que a gente vai dar a resposta daqui a pouquinho.
Já sei o que é o híbrido.
Evidentemente, a gente está falando de um motor 6 cilindros em linha. Não um 6 cilindros em linha, o 6 cilindros em linha para o brasileiro. A gente está falando do Opala, gente, é lógico. Híbrido porque a gente está falando de um carro que tem os seus traços e plataformas europeias, né? É o Opel Rekord C, e o motor norte-americano, origem norte-americana, 250, terceira geração do Chevrolet Straight 6, que é um motor mastodonticamente pesado, mas nessa evolução da segunda para a terceira geração, na época o pessoal considerava que ele ficou leve, né? Porque, enfim, teve diversas evoluções de engenharia, né? O bloco ficou mais fino, ele trabalhava com 7 mancais em vez de 4, cabeçote com muitas aspas, eles diziam que era mais moderno, né? Mas é aquele cabeçote com os dutos de admissão siameses, com aquele parafuso de fixação passando no meio do duto, que o pessoal elimina. E faz aquele famoso Lamporte, né, parafusando direto na parte de baixo ali do duto, enfim. Sacaneia um pouquinho, mas não tinha como, né? E eu como ex-dono de Opala, posso falar que os fãs são chatos, sem escutar pra minha orelha, né? E tem um motivo pra isso, né? O carro realmente é um carro muito legal, muito bom, muito robusto, aguenta abuso, tanto no sentido de uso, quanto no sentido de preparação, né? Pivôs à parte. Mas é um carro fantástico com fãs igualmente apaixonados, né? Então, essa era a sacanagem que eu apontei pra vocês.
Eu achei que ele era híbrido porque ele queimava gasolina e borracha, né?
Ah, sim, isso poder. Não, mas é que aí seria muito genérico, né? Que
também,
aí seria.
É verdade.
Que é aquela camiseta que a gente fez, né? Bem, inclusive, eles queimam gasolina e borracha. Mas aqui poderia valer para qualquer muscle car, qualquer coisa.
E se você pensar, o 6 em linha é de que época? É de 1920 e pouco, o primeiro? Não, 30 e pouco, né?
O primeiro tem, exatamente, muito, muito.
Tempo. Se você pensar que o cabeçote dos anos 60 é 40 anos mais novo que o, que o primeiro, ele é um cabeçote moderno.
É uma baita... Tudo depende do seu ponto de vista, né? De ponto de vista. Mas enfim, mas é um carro... Sinto falta, às vezes, do Opalinha aqui na garagem, mas a Alfa tá aí pra ocupar meu coração.
É.
Cara, então é isso. A gente vai ficando aqui, mas por esse podcast. Quem sabe na próxima a gente tá aí com a formação completa de volta. A gente agradece aí a audiência, o carinho de vocês. E a gente se vê numa próxima aí. Grande abraço.
É isso aí, pessoal. Espero também que... Acho que na próxima a gente já tá de volta com o trio. Agradeço o carinho e a audiência de vocês. E a gente se fala no podcast 65.
Valeu.
Abraço.